A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E para falar da PEC, do seu trabalho,
tá,
o senhor tem todo.
Ok. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados para todos vocês. Amém?
Amém. Pastor, eu só preciso de um recado aqui. Os alunos da classe de batismo podem se dirigir, por favor, à nossa sala. Por favor, hoje é a última aula. Todos os alunos da classe de batismo lá. Pastor, desculpe.
Não, pode não seguir. Tem problema. Mas o pastor Evaldo estava compartilhando um pouquinho sobre o trabalho da PEC. E o Expedito mencionou esse projeto, que é um projeto da PEC mundial. Praticamente, ela completa esse ano no Brasil, 82 anos no Brasil, mas ela já tem 87 anos ao redor do mundo. E é uma missão que está praticamente em todos os continentes. E alguns países que você pode imaginar, como por exemplo Coreia do Norte, né? Não temos obreiros lá, embora a gente saiba, a própria APEC da Coreia do Sul costuma distribuir literatura, às vezes com balões que eles soltam pelo ar, às vezes com materiais que vão conforme as ondas marítimas, que deixam nas praias lá da Coreia do Norte material também apropriado, que não se corrompe com a água, né? Então tem sido feito algum esforço nesse sentido. E nos últimos anos, esse projeto de fazer programações especiais de Natal em todo o mundo tem ganhado uma dimensão muito grande. E por incrível que pareça, isso começou na região do Oriente Médio, onde você sabe muito bem, prevalece o islamismo, prevalece realmente grupos que são inteiramente hostis a Cristo, ao cristianismo assim chamado, mas nessas regiões há um interesse em saber um pouquinho sobre a história do Natal, como é que Jesus nasceu, e esses programas foram alcançando muitas crianças e famílias na região do Oriente Médio. E o atual diretor da PEC Internacional, ele foi diretor, aliás, o pastor Vassílios, que os irmãos também têm apoiado durante tantos anos, ele foi diretor dessa área da PEC no mundo, e o seu substituto, o pastor Jeremias, que é um coreano, ele trabalhou também um bom período ali, ele começou esses clubes de Natal e hoje ele assumiu a direção internacional da PEC Mundial. E ele tem dado um esforço muito grande para que isso aconteça no mundo inteiro. São chamadas festas, clubes de Natal. E você pode fazer um clube desse na sua casa. Eu vou ter o meu clube agora no próximo sábado, com toda a molecadinha da vizinhança lá, eles vão vir no quintal lá e a gente vai contar. Já estive no dia 15 agora de novembro, numa reunião de famílias, contando, eu e minha esposa, o programa de Natal, que são profecias de Isaías, como sinais que se cumprem, anunciando 700 anos aquele que haveria de nascer. E os irmãos estão entrando no mês de dezembro numa programação especial. Eu pensei que o pastor ia falar depois do quarto domingo, não falou, mas acho que é surpresa, né? Que vai ser programa de Natal, a gente não pode deixar. É claro que não ninguém sabe se foi mesmo dia 25 de dezembro ou não, mas é uma data que nós temos que realmente louvar a Deus sempre, não só na época do Natal, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é isso que nós queremos que as crianças aprendam. Eu sei que o Expedito e a sua esposa, a irmã Nair, têm feito alguns treinamentos aqui em vários lugares, não só em São José, em cidades vizinhas, para que esses clubes sejam feitas. E a PEC disponibiliza o material gratuitamente, você pode usar, você pode até depois falar com o pastor Expedito sobre isso, entrar no site da PEC para ver como é que você pode baixar a programação, a cânticos especiais, é muito interessante. E as crianças vêm, e os pais também. E você pode depois dar um suquinho, um agradozinho para a criança. E às vezes quando você está contando a história, as crianças estão assim, mas os pais, muitos deles não são cristãos, eles ficam também assim. É uma oportunidade, através das crianças, a gente alcançar os nossos vizinhos, como nós ouvimos as crianças cantando. Fazer a nossa luz brilhar, né? Na nossa vizinhança, talvez você mora num prédio, possa conseguir lá o salão, especialmente para fazer esse programa de Natal. Então, é um programa extraordinário. E orem, como o pastor Espírito pediu. O desafio é alcançar 10 milhões de crianças agora em dezembro, em todo o mundo. E aqui, no Brasil chegamos a 500 mil crianças. No ano passado foi um projeto também realizado nesse sentido, nós alcançamos um pouco mais de 200 mil crianças só no mês de dezembro. Queremos dobrar agora nesse ano de 2023. Então orem, porque ganhando uma criança para Cristo, a gente ganha uma criança para a vida toda. E nesse mês de dezembro agora, eu completo 50 anos na PEC, acredita nisso? Comecei em 1973, em dezembro de 73. Comecei numa conferência da América Latina, que aconteceu lá em Mariporã, e nós temos uma propriedade que faz treinamento de lideranças ali. Naquela época chovia tanto e era um meio precário, estava começando o uso do local, chovia mais dentro da reunião do que fora, então tinha baldezinho com água pingando aqui, e eu comecei assim, tirando os baldes de água, tirando, trazendo coisa, a gente começa assim, né, foi sendo office boy na livraria, fazendo trabalho e tal, e foi indo, a gente foi passando todas as esferas de trabalho da PEC, e de 99 até o ano passado, a gente esteve inclusive na direção do trabalho da PEC em todo o Brasil. Tivemos a oportunidade de fazer projetos nos países de fala portuguesa na África, e hoje nós temos obreiros em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Inclusive, o diretor de Moçambique, que foi inclusive treinado por nós aqui no Brasil, hoje ele é o diretor de toda a África Austral. É uma coisa assim que a gente fica encantado de ver aqueles missionários que lá da África Portuguesa alcançando realmente uma dimensão de trabalho extraordinário. E nós nunca tivemos a ideia de mandar alguém do Brasil para ser missionário lá. A nossa ideia sempre foi treinar pessoas do próprio local, porque eles fazem um trabalho melhor do que a gente. E, inclusive, é um custo bem menor do que você mandar alguém para fora. Bom, essa é outra história. Mas 50 anos, e eu estou este ano sabático, agora em dezembro a diretoria deve se reunir. Eu não posso mais, pelo estatuto, assumir uma posição. A gente chega depois que passa dos 35, né? Você tem certas limitações, até estatutárias, né? Embora você, às vezes, não tenha problema de saúde nem nada, mas você tem que deixar os outros tocarem. A gente sai fora, não sabemos o que, que nos espera, talvez um trabalho mais representativo, mas continuamos servindo, como disse uma vez John Bunyan, e como disse uma vez o próprio Wesley. Se eu tivesse que começar o meu ministério totalmente de novo, eu começaria com as crianças. Eu voltaria a trabalhar com as crianças, porque as crianças realmente são extraordinariamente alvo do amor de Deus. Embora hoje à noite, eu quero dizer para vocês que elas também são o alvo predileto do ataque de Satanás. Vivemos uma época onde as crianças estão sendo bombardeadas fantasticamente. Nós queremos realmente, nesse mês de novembro, quando o tema que os irmãos adotaram é esse, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, que nós possamos mais do que nunca falar daquele que é o Rei da Glória e falar daquilo que Ele nos falou para que as pessoas conheçam, porque essa é a grande necessidade dos nossos dias hoje. Século 21, estamos já na segunda década praticamente, a terceira década do século 21, e é preciso falar do que nós temos visto e ouvido, especialmente da palavra de Deus. Eu mencionei essa reunião da diretoria pedindo então aos irmãos o seguinte: orem para que Deus realmente conduza. Nós estamos assim na expectativa do que vamos fazer a partir de 2024, de acordo com a decisão da diretoria da PEC Nacional. Mas eu queria começar lembrando desta manhã aquela tentativa que Lucas registrou no livro de Atos, das autoridades da época lá em Jerusalém quererem calar a boca dos discípulos de Cristo. Olha o que aconteceu: Jesus havia recém sido elevado às alturas com as últimas palavras que ele mencionou: vocês receberão o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, até os confins da terra. As últimas palavras de Jesus foi confins da terra, ele foi subindo, você pode imaginar um negócio desse? E os discípulos olhando para o alto, Até que aqueles dois anjos disseram: por que vocês estão olhando da mesma maneira que ele subiu? Ele voltará. Ele voltará. E Jesus até tinha avisado: olha, vocês não se afastem aqui de Jerusalém, que não muito depois desses dias eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês lembram que o João Batista falou que ele batizava com água, mas viria alguém que batizaria com o Espírito Santo? Não, esperem que isso vai acontecer. Os discípulos até pensaram que era nessa hora que vai se cumprir as profecias, né, do reino de Deus e tal. Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. A gente fica sempre, todas as épocas. Eu estou lendo muito sobre Martinho Lutero ultimamente. É impressionante. Lutero achava que Jesus ia voltar naquele período. Sempre, sempre assim. No século passado, quem é do século anterior, que nem alguns de nós já somos do século passado, as pessoas diziam que, lembra que o pessoal falava, 1000 passará, 2000 não chegará. Né? E havia aquela coisa de profecias que vai voltar, identificar, o anticristo é esse. E nós não sabemos. Não nos compete saber. O que nos compete é ser testemunha de Cristo, irmãos. Essa é a nossa missão. O que nos compete é isso, é isso. Aliás, a minha esposa vai falar para as crianças agora sobre a volta de Cristo, que nós devemos estar preparados. E claro, ele pode voltar hoje. Não estou menosprezando essa doutrina de maneira nenhuma, mas nós temos que cumprir a missão. No primeiro momento, quando o Espírito Santo realmente veio, Atos 2, 3000 pessoas se converteram. O que nós vamos fazer? Arrependam-se. Arrependam-se. 3000. E depois, mais adiante, mais 2000. E a coisa foi crescendo. E as autoridades falaram: nós temos que sufocar essa voz. Nós não podemos deixar esse pessoal avançar dessa forma. E Pedro e João, ao entrarem no templo ali, havia uma pessoa que era paralítica ali. Fizeram um milagre tão extraordinário, a pessoa já tinha mais de 40 anos, vivia ali pedindo esmolas, que o povo todo, os sinais que estavam acompanhando, eram tão extraordinários. Então, diz ali Lucas o seguinte, que as autoridades, os anciãos, os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, com João, com Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Vamos parar com essa coisa aqui. Não pode continuar assim. Nós temos que fazer com que eles parem. Prenderam Pedro e João. Aí depois chamaram eles para serem interrogados. E o que eles fizeram? Vocês estão proibidos de continuar pregando a Cristo. E aí deu oportunidade para que Pedro e João falassem algo realmente extraordinário. Cheio do Espírito Santo, o Pedro tomou a palavra e disse o seguinte: autoridades do povo, anciãos, nós estamos sendo interrogados a propósito de um benefício feito a um homem enfermo e da maneira como ele foi curado. Saibam os senhores de uma coisa, que foi curado por Jesus o Nazareno, que vocês crucificaram. Ele teve a coragem, vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, este Jesus é a pedra angular, e você sabe o versículo, né? E não há salvação em nenhum outro a não ser nele, debaixo do céu, nenhum outro nome existe dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nesse momento, os anciãos ali, conversando, tá, os escribas, vendo a ousadia deles ali, falando, né, sobre isso e tal, que eram homens, vamos dizer assim, iletrados, incultos, né, a palavra que Lucas usa lá, eles reconheceram uma coisa: aqueles dois tinham estado com Jesus. Eu gostaria muito que amanhã, segunda-feira, cada um de nós, eu inclusive, aonde estou, na minha vizinhança, na minha escola, no meu local de trabalho, a pessoa fala assim: pô, esse cara, ele esteve com Jesus. Então, nós estamos aqui na presença de Jesus. Eles tinham estado com Jesus. Tinham estado com Jesus. Essa é uma coisa extraordinária. E aí eles dizem o seguinte: olha, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um acordo, vamos fazer um acordo. A gente não pode castigados, agora que o povo vai se rebelar contra nós, vamos fazer uma coisa. Aí eles chamaram Jesus e falaram assim: olha, veja bem, para que não haja mais divulgação entre o povo, nós vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome. Aí chamaram: Pedro, vem cá, João, vem cá, olha, vocês estão proibidos de falar a respeito do nome de Jesus. Imagina se isso fosse comigo, com você. Eu tenho acompanhado, eu gosto muito da missão Portas Abertas, acompanho, a gente inclusive contribui com essa missão. É uma missão extraordinária e você recebe o boletim com os assuntos para o mês inteiro e cada dia a gente se dedica. Ainda ontem estávamos orando pela Tunísia. Eu tenho um irmão que trabalhou, terminou o ministério dele na Tunísia, trabalhou na Etiópia, trabalhou em Senegal, ele terminou agora, fez 70 anos, a missão não pode mais continuar, ele voltou, está aguardando também o que vai acontecer com ele, mas ele estava nesse país onde realmente você não pode se reunir abertamente, não pode, você é proibido de falar. O que fazer numa situação dessa? E aí o Pedro disse o seguinte, e aqui está o tom, eu achei maravilhoso que esse foi o tema que vocês seguiram durante o mês de novembro todo. O tom que é dado pela palavra de Pedro e João ali, sinaliza qual deve ser o procedimento dos discípulos do Senhor Jesus em todos os contextos, em todas as épocas, em 2021 aqui no Vale, aqui em São José dos Campos. É essa a palavra que Pedro deu, que nós devemos realmente seguir. Ele disse para aquelas autoridades: senhores, julguem vocês mesmos diante de Deus, se nós devemos realmente atender aos senhores, ou devemos atender a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É incrível, é incrível. E na verdade eles foram ameaçados, foram soltos, e talvez vocês já tenham visto isso aí no início desse programa do mês de novembro, mas quando Pedro e João voltam e se reúnem com os demais irmãos ali, na igreja do Senhor, e contam o que havia acontecido, eles então oram ali, pedindo a Deus que lhes desse a ousadia para continuarem falando. E o texto diz que aquele local tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com mais ousadia eles falavam realmente a palavra de Deus. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro aqui, o livro dos mártires de John Fox. Olha, é coisa impressionante. Sabe o que é isso aqui? A história do povo cristão, século após século, século após século, século após século, é de perseguição, é de zombaria, é de realmente, são coisas indescritíveis o que se faz. E se você lê os boletins e as notícias de Missão Portas Abertas, você vai ver que é assim. Existe muita gente morrendo por Jesus, muita gente sendo martirizada por Jesus, muita gente não pode ter acesso a nada na sua sociedade, vive realmente num ostracismo tremendo, na oposição. Tem sido a história. Paulo, quando escreveu a sua segunda carta, a última dele, a última coisa que Paulo escreveu, pouco antes dele ser aliás, todos os discípulos, todos os apóstolos de Jesus, todos eles, morreram como? Como? Ser cristão é tomar a cruz, essa é a verdade. Nós temos assim, distorcido de uma certa forma o que é realmente ser um cristão. Eu vejo realmente hoje as pessoas querendo um cristianismo da prosperidade, um cristianismo do bem bom, não é isso não. Se alguém quiser me seguir, não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Eu estou falando aqui de ser discípulo de Jesus. Meu irmão trabalha num contexto, inclusive agora ele ficou 3 semanas num país lá, no Uzbequistão, divisa com o Afeganistão. Ele teve com um grupo que se reúne secretamente ali uma semana. Lá, você falar que é cristão, ser cristão não quer dizer nada, porque tudo que não presta naquela região é chamado de cristão. Porque do ocidente, onde nós estamos, o que é que vai do mundo cristão? Só bobeira, cinema, filmes, música, o que não presta. Lá você não pode dizer que é cristão. Se você disser que é cristão, você é identificado com uma coisa que não vale nada. Mas quando você diz que você é seguidor de Jesus, até no Alcorão, fala de Jesus, o profeta. Aliás, há mais menções no Alcorão a Jesus do que ao próprio Maomé. E o Alcorão fala que Jesus nasceu da Virgem. Ele é o profeta, é uma coisa extraordinária. Quando você fala, eu sou seguidor do profeta de Jesus, as pessoas... Essa é a diferença. Nós temos que aprender o que é ser discípulo. E Paulo, como disse na sua segunda carta a Timóteo, ele dá uma palavra sobre os últimos dias, que seriam dias difíceis. Esses últimos dias difíceis são desde o Pentecostes até hoje. Não é fácil ser cristão, meu irmão. São dias difíceis. Por quê? O que prevalece? É a malícia, a avareza, o orgulho, a torpeza, a desobediência, a ingratidão. É uma coisa tremenda. É uma lista. Se você for ler lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 9, você vai ficar impressionado. Que aqui você tem um retrato perfeito do século 21 ali. E o ponto culminante de toda aquela palavra que Paulo dá, escrevendo a Timóteo, é o seguinte, que seriam pessoas que teriam aparência de uma vida piedosa, religiosidade. Talvez você vai ficar ofendido que eu vou falar, mas a maior desgraça desse mundo chama-se religião, sabia disso? Religião, as pessoas elas têm religião, mas não tem a vida de quem anda com Jesus, fazer a luz brilhar, entendeu? Você ser um cristão aqui, e as igrejas estão cheias, mas o que significa? Aí Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, você tem um negócio que eu quero dizer para você, você tem seguido de perto o meu ensino, olha só, o discípulo segue nas pegadas do mestre, o meu ensino, tem seguido de perto o meu propósito, o mesmo propósito, que o evangelho seja conhecido no mundo todo, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. É andar na perseguição, no sofrimento, na oposição. E ele vai dizer assim, quantas perseguições sofri? O Senhor, por exemplo, me livrou de todas. E ele fala lá o que ele enfrentou em Antioquia, em Icônio, em Derbe, em Listra, etc. Quantas perseguições sofri? Quantas perseguições você já sofreu? Nenhuma. Isso é um problema, irmão. Sabe por quê? Esse texto dá para a gente fazer um raio-x da nossa própria vida e uma avaliação. Porque Paulo diz o seguinte, na verdade, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ai de vós, quando todos vos louvarem, todos que vão andar nas pegadas de Cristo, que o discípulo é aquele que anda nas pegadas do Mestre, haverão de ser perseguidos, mas os impostores e perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse teste aqui é simples, e a gente tem que se submeter a ele corajosamente. Nós estamos sendo perseguidos por viver a vida cristã? Ou nós estamos entre aqueles que são enganados, enganando, sabe, aquela turma, me engana que eu gosto. Vivemos assim. Que tipo de cristão nós somos? E como o tema é esse, de o que ouvimos e vimos, nós vamos contar, eu quero voltar então a esse texto para dizer o seguinte, duas coisas devem marcar o cristão. Eu disse que aquela palavra de Pedro sinalizava como devem viver os cristãos em todas as épocas e contextos. Aquilo que nós temos visto e ouvido, isso nós falaremos. Todos os cristãos legítimos ao longo da história são aqueles que estão sempre com os olhos firmemente fixos no autor e consumador da fé. Aliás, nós temos que... Eu às vezes de manhã cedo, quando vou para o banheiro, lavar o rosto, ver se a barba está direitinho e tal. Eu olho para cima e falo, desgraçado, você é o meu pior inimigo, é você mesmo. Nosso próprio ego, nosso eu. Não é verdade? Esse negócio. Né? E nós temos que nos desembaraçar do pecado, do peso, as coisas que nos atrapalham, para poder andar na carreira que nos está proposta. Deus tem um propósito para nós. E como é que a gente faz isso? Olhando firmemente para Jesus. Se eu pudesse resumir tudo, é o seguinte: vamos olhar para Jesus Cristo. Vamos olhar para Jesus Cristo. E eu quero trazer nessa manhã, no tempo que ainda nós temos pela manhã, que os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz do Mestre. Eu quero mencionar, eu vou entrar agora na história que é uma das mais fascinantes da Bíblia, da história dos evangelhos, aliás, todas, né? Não tem coisa mais. Olha, não existe coisa mais extraordinária no mundo do que o Verbo que se fez carne. Não existe pregação mais fantástica, não existe evento mais extraordinário do que a cruz. Todo mundo viu a cruz, o púlpito de Deus para pregar o amor dele, Cristo sendo crucificado. Quando passou aquele filme do Mel Gibson, né, que foi inclusive no próprio Oriente Médio, todo mundo queria assistir, o filme era proibido, todo mundo queria assistir. Aquele filme levou muita gente a reconhecer o amor de Deus, irmãos, vendo aquelas cenas assim. E aquilo não é nada do que realmente Jesus sofreu, é uma coisa extraordinária. Mas entre o nascimento e a morte de Jesus, tem o evento da transfiguração. Eu quero trazer para a nossa meditação essa manhã isso, a transfiguração, quando ali está Moisés e Elias naquele local, no monte, e os discípulos ali. Então o que aconteceu ali? Eles queriam fazer três tendas, lembra? Nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. E de repente eles não veem mais nada, e a voz de Deus dizendo assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Então, o que marca os cristãos? O que temos visto e ouvido, nós temos. O que nós temos? Olhando firmemente para Jesus e ouvindo Jesus, nós temos que ouvir o que ele fala. Então vamos lá para o evento da transfiguração. Vamos abrir Lucas capítulo, aliás, Mateus capítulo 17. Esse episódio foi mencionado por Mateus, Marcos e Lucas. Mateus no capítulo 17. Marcos e Lucas, os dois no capítulo 9, mas nós vamos seguir o relato de Mateus no capítulo 17. Eu, na verdade, quando tem texto assim que está em vários evangelhos, às vezes eu pego um caderno e procuro fazer uma harmonia, porque tem coisas que um acrescenta que não está no outro. Realmente a multiplicação dos pães, por exemplo, aparece nos quatro, até João falou. Você junta assim, Mateus, Marcos, vai juntando, faz um papel grande assim, vai colocando, você fica maravilhado juntando as coisas, vê detalhes que um falou, outro falou. É o mesmo episódio visto de ângulos diferentes, mas em Mateus capítulo 17 é um texto realmente clássico. Diz aqui o texto, vamos fazer essa leitura. Eu vou ler apenas do versículo 1 até o 8. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levantem-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Que texto! aqui é um divisor de águas no ministério de Jesus. Divisor de águas. Aqui começa dizendo, 6 dias depois, o que tinha acontecido antes? O que tinha acontecido antes no capítulo 16? Os irmãos conhecem bem essa passagem. Jesus pergunta aos discípulos, o que, que as pessoas dizem a respeito de mim? Quem que eu sou? Ah, tu és Elias, um dos profetas, Jeremias e tal. Para, eles vão falando, o que, que as pessoas estavam me mencionando? Aí ele pergunta, e vocês, o que dizem? Aí o Pedro, né, ele... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, louvado seja Deus, bendito, que bênção. Não foi, foi o Espírito Santo que lhe revelou essas coisas. E aí, a partir daí, depois você pode examinar, Jesus começou a falar, olha, eu vou ser preso, vou ser açoitado, vou ser desprezado, eu serei morto, mas eu vou ressuscitar. Eles não entendiam isso. Eles não podiam entender. Tanto é que Pedro falou, não, se longe de maneira nenhuma, isso não vai acontecer. Jesus falou, sai para lá, Satanás. Ele falou pelo Espírito Santo, agora o próprio diabo, ele querendo defender Jesus da ida para a cruz. E ele então continua dizendo, olha, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Foi quando Jesus começa a falar da sua morte, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Isso era uma coisa inadmissível, que o Messias fosse sofrer. O Messias vinha para poder dar a vitória e não para morrer, não para ser humilhado. E Jesus então anuncia isso. E ele termina no capítulo 16, dizendo o seguinte, o último versículo do 16, antes que a gente leu o 17, é o seguinte, em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Ora, isso se cumpre exatamente 6 dias depois. Quais foram esses alguns, né? Por que que Jesus escolheu Pedro, João e Tiago, 3 do grupo de 12, nós não sabemos, mas ele chamou aqueles 3. E aqui nós começamos a ver e ouvir algumas coisas aqui. Vou resumir. A primeira coisa que nós vemos ali é o seguinte, talvez eu poderia chamar essa mensagem agora, as vozes e as visões do alto do monte. Eles subiram o monte. E logo no primeiro versículo, eles subiram a fim de orar. Lucas é quem dá esse detalhe, não aparece Mateus. Mas eles subiram com o propósito de orar. Então o que, que a gente vê? Jesus, João, Tiago e Pedro subindo ali naquela... Veja a cena. Para orar. Para orar. E aí, nessa visão dos 3 ali subindo para orar, eu queria que você percebesse uma voz que Deus fala conosco sobre isso, que é o seguinte, a voz da dependência de Deus. Na verdade, você sabia que o que mais marcou a vida de Jesus é a sua dependência de Deus? Quando a gente vê Jesus, a gente vê ele sempre, aliás, foi a coisa que mais impressionou os discípulos, a sua vida de oração. Nada que Jesus fez foi sem primeiro buscar a direção de Deus. Na escolha dos discípulos, passou a noite orando. Ele saía para orar, orando. Tanto é que os discípulos chegaram para Jesus e disseram, ensina-nos a orar. É. Nunca pediram para Jesus ensinar eles a pregar, fazer milagres, mas ensina-nos a orar. Ele viveu, ele orava nos momentos de alegria. Quando os discípulos voltaram, ele exultou no Espírito, Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos, né? Orando nas aflições do jardim de Getsêmani, a dependência dele, busca... E aqui, ele vai ao monte com o propósito de orar. Nos momentos difíceis, alegres, decisivos, Jesus mostrou sempre a sua dependência do Pai. 3 coisas que eu tenho aprendido ultimamente é o seguinte, quando nós oramos antes, nós estamos mostrando a nossa dependência. Quando nós oramos depois que a coisa acontece, nós estamos mostrando a nossa gratidão. Mas quando a gente ora continuamente, sem cessar, nós estamos mostrando a nossa comunhão. Dependência primeiro, comunhão com Ele e gratidão. Nem sempre a resposta é como nós queremos, mas na verdade era um momento, eu disse, era um divisor de águas, era um momento decisivo, decisivo demais, e ele precisava buscar a presença do Pai. E eu queria que você e eu aprendêssemos nesta visão dos três e Jesus no monte para orar, a voz da dependência. Nós precisamos aprender a depender do Pai. Jesus chegou mesmo a dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E vocês todos sabem de cor que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas tem uma segunda visão que você percebe ali. Quando eles estão orando, diz aqui, Mateus no versículo 2, que Jesus foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Houve ali uma transfiguração, algo realmente extraordinário. A pureza e a santidade de Deus. Alguns que estão aqui não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Eles tiveram uma visão de Jesus Cristo em glória. Você lê Apocalipse capítulo 1, quando João escreve, diz que ele, quando ele viu Jesus, ele que reclinou no peito lá na ceia, né? Quando ele viu Jesus brilhando como o sol, ele cai como morto no chão, da glória de Deus. Eles viram aquela glória, aquela alvura, aquela brancura. E João, por exemplo, talvez ele tenha, ao escrever a sua primeira carta, 1 João, talvez ele tenha se lembrado desse fato, quando ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou e nós a vimos e damos testemunho, nós anunciamos para vocês a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, isso mesmo anunciamos com vocês, para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco. Muito obrigado, irmão. Mantenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É extraordinário a beleza da glória, a voz da comunhão, o rosto de Jesus resplandecendo como o sol. Nenhum lavandeiro da terra podia deixar aquelas roupas tão alvas como a que eles viram ali vestindo o Senhor Jesus, a sua pureza extraordinária, a santidade. Aliás, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, é uma coisa extraordinária. E sabe, quando nós contemplamos a beleza de Jesus, irmãos, quando nós estamos olhando ao Senhor, você sabia que é isso que nos transforma? É isso que transforma o nosso coração? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. É uma contínua transformação, uma contínua transfiguração, e é a comunhão com o Senhor que nos transforma, é ter comunhão com Ele. Um dos versículos mais extraordinários sobre isso está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem dele. Irmão, o que temos visto e ouvido, vamos contemplar a glória de Jesus, vamos manter comunhão com ele, dependência dele, comunhão com ele, a voz da comunhão. Então eu vejo ali essa voz, eu vejo a cena e escuto essa voz. Mas tem uma terceira cena, que ali o versículo seguinte, o versículo 3, diz o seguinte: apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Impressionante. Ora, Lucas acrescenta um detalhe que Mateus e Marcos não falam. Diz que o assunto, qual era o assunto da conversa? O assunto era o seguinte: eu fico imaginando, como é que Moisés, ele, olha, está na hora, você precisa seguir para Jerusalém, para a cruz. Inclusive lá diz assim, eles falavam da partida, Essa palavra partida quer dizer êxodo. É a mesma palavra. Olha, é o seu êxodo, agora é o êxodo. Você trabalhou até aqui, mostrando, fazendo milagres e tal, fazendo tantas coisas, mas agora é o final. É o divisor de águas. Jesus, ele vem aqui, a sua popularidade crescendo, mas agora vai começar a caminhada para a cruz. É o êxodo. Lembra do êxodo? O êxodo quando eles tinham que sair das garras do faraó, que é um símbolo do diabo, das garras do Egito, que é esse mundo que jaz no maligno, o pecado que teria que ser vencido. É o êxodo, chegou a partida. A partida que nos, inclusive, nos levaria a sair das mãos de Satanás, deste mundo que com as suas concupiscências, com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne, a soberba da vida, essas coisas que o mundo tem, e teria que ficar para trás, e o pecado seria ali na cruz. Esse é o caminho. Eu diria para você o seguinte: a visão é a conversa, mas a voz é o seguinte: há uma responsabilidade a ser executada. Jesus tinha que cumprir a sua missão. Ele veio para isso. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, exatamente para quê? Para que ele pudesse ir até a cruz. Era o programa. E ele não se afastou. Ele iria morrer como substituto de todo pecador que se arrepende e crê. Por mim, um dia eu me arrependi e crê no Senhor Jesus e serás são. Ele ia fazer, ele tinha que. Moisés e Elias, ali, Moisés e Elias, na verdade, é uma figura de todo o Antigo Testamento. Aliás, Jesus mesmo disse: a lei e os profetas duraram até João Batista, acabou. Então, nós temos assim o Antigo Testamento, a lei, temos os profetas, é claro que tem os livros históricos e tem os poéticos e tal, mas todo o resumo do Antigo Testamento, agora. Tanto é que Jesus depois fica sozinho, quando eles querem fazer três tendas, Deus diz assim: olha, esse é o meu filho. Aí ele não é mais Moisés e Elias, já saíram do cara, de fora. Como diz o autor aos Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo irmão, temos que ouvir Jesus. Hoje tem muitas vozes por aí. Irmãos, nós temos que olhar firmemente o que temos visto e ouvido. É ver Jesus, ouvir a sua voz. É Ele. Ele é a última. Não tem mais nenhuma outra palavra. A última palavra de Deus à humanidade é Jesus Cristo. E é a voz da responsabilidade. Sabe que um missionário britânico, David Livingstone, ele trabalhou realmente na África no século XIX. Ele tem um pensamento que eu sempre fiquei maravilhado. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E ser missionário é isso aí, é dar a vida. Por isso que são poucos os missionários, né? Aliás, Jesus falou o seguinte: a seara é grande, né? A gente viu aquele mapa ali. Eu acho que o pastor Evaldo gostaria de ter aquilo duplicado em 2024. A seara é grande, mas os obreiros são poucos, os que sustentam são poucos. Às vezes, se você parar para pensar o que a gente sustenta a obra missionária, se você somar o que você dá, às vezes você gasta mais com Coca-Cola e com pizza do que com a obra missionária. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. A mínima contribuição que nós fazemos para que a obra do Senhor avance até os confins da terra. Deus tem um único filho, fez dele um missionário. É uma coisa extraordinária. E Jesus disse: quem quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo, renunciar, dia a dia tomar a sua cruz e me seguir. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória dos seus anjos. E é interessante que para a igreja de Sardes, as sete igrejas do Apocalipse, é uma promessa especial do Senhor. Tem aqui alguns que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor assim será vestido, e eu não apagarei de modo nenhum o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que temos visto e ouvido nós temos que comunicar. E naquele momento da conversa de Moisés e Elias com Jesus, eu escuto essa voz da responsabilidade. Jesus cumpriu a responsabilidade. A seara é grande, os obreiros são poucos, nós temos que ouvir essa voz hoje, de também fazer a nossa responsabilidade. Mas aqui é uma cena inusitada. O Pedro, né? O Pedro, ele falou: nossa Senhor, como é bom estar aqui! Que coisa linda! Vamos fazer 3 tendas aqui. Já pensou? Você está numa conferência dos 3 maiores pregadores do universo. Moisés, já pensou? Moisés, Elias, Elias é uma coisa extraordinária. Jesus Cristo, ele, meu, eu não quero mais sair daqui. Eu vou ficar aqui. 3 tendas, né? E diz, ele não sabia o que fazia. Eu queria dizer para você o seguinte: você vê essa cena deles querendo ficar lá, naquele monte. Quem não quer ficar no monte? Eu ouço uma voz. Desculpa falar, mas é a voz da ignorância. A voz da ignorância. Irmãos, como é bom estar numa celebração aqui, no monte, não é? Como é bom estar na montanha. Agora, inclusive, eu estava dizendo para minha esposa: pô, São José dos Campos está bem no vale mesmo, né? Mas tem um vale lá embaixo. Tem um vale na montanha. Vou ficar aqui. Mas e depois? Lá fora. A segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. Está entendendo? Esse que é o negócio. Aqui é maravilhoso. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente vê muito como as pessoas apreciam a comodidade, desfrutar de momentos agradáveis, né? Escapar dos confrontos e das oposições. A gente gosta de boa música, como é bom, programações festivas, né? Nós nos dedicamos horas e horas, dias e dias, meses, anos inteiro, para que a gente tenha os mais belos e inspirativos cultos que se pode prestar. E a gente fala: mestre, como é bom estarmos aqui. Estimados irmãos aqui, Pedro, Tiago e João, eu me incluo, né? Vamos prestar bem atenção. Não é tempo de ficarmos desfrutando da montanha. Precisa. Mas é preciso descer para o vale. Nada de fazer tendas. Vamos colocar, eu já servi o exército, viu, pessoal? Botar o coturno. Vamos botar o coturno e vamos seguir em frente. Chega de viver na tenda. Tem que descer, sair e realmente ir atrás daqueles que estão cansados e oprimidos. Na nossa família tem pessoas cansadas e oprimidas. No prédio onde nós moramos, eu não moro em prédio, mas quem mora pode dizer isso, tem pessoas cansadas e oprimidas. Na rua que a gente vive, na escola onde a gente estuda, no trabalho, as pessoas estão oprimidas, estão cansadas. E eu preciso então descer, não posso ficar no bem bom. Um outro missionário que eu quero mencionar, Charles Studd. Charles Studd, nós temos até a história dele para as crianças, a história missionária é fantástica. Ele era um camarada de uma família rica, riquíssima, ele era um atleta, ele realmente ganhou prêmios, ele foi realmente uma pessoa espetacular. Ele, por amor a Cristo, sabe o que ele disse? Aquilo que o jovem rico não fez, que Jesus falou: deixa tudo para os pobres e me segue, ele falou: eu vou fazer. Ele deu tudo, ele tinha reservado uma parte para ser o dote dele do casamento. Ele estava noivo já, a noiva dele falou: não, é para dar tudo. Eles deram tudo, deram tudo. Inclusive o nome do livro que conta a biografia deste homem é esse: O Homem que Obedecia, Charles Studd. Vale a pena você ler, O Homem que Obedecia. E ele foi trabalhar com o Hudson Taylor lá na China. Ele era, botou roupa de chinês para comer comida chinesa, falar, nada de ficar separado no gueto de missionários, não, vamos entrar junto com as pessoas e tal. Ele foi um camarada extraordinário. Depois trabalhou na Índia e já aposentado, jubilado, com mais de 70 anos, ele deixou o glamour de ser um grande obreiro lá na Inglaterra, e ele foi para o coração da África trabalhar com canibais. Ele estabeleceu igrejas no meio de pessoas que comiam carne humana. É extraordinário. Ele fundou a missão Amém, a missão de evangelização mundial, uma coisa extraordinária. E ele tem uma frase que eu gosto demais, presta atenção, olha a frase de Charles Studd: alguns querem viver ao som do sino da sua igreja ou capela. Eu quero trabalhar num posto de salvamento a 1 metro do inferno. Acho que a gente devia alterar essa frase do Studd. Quando ele fala, alguns querem, eu diria assim, muitos. A grande maioria quer viver ao som do sino da sua igreja. Eu quero trabalhar na porta do inferno, nas bocas de fumo, nas bocas de prostituição, nas pessoas que estão perdidas, nas pessoas que são as ovelhas sem pastor. É realmente a gente ouvir essa voz da ignorância. Vamos ficar aqui, não sejamos ignorantes quanto a isso. Sim, devemos ter comunhão, é bom, é, mas vamos atender a essa voz e ser alertados por ela. E a visão também da majestade do Pai. Quando o Senhor se manifestou ali no versículo 5, o Pedro falando ainda, diz aqui, ele falava, a nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem veio a voz que dizia: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho todo prazer, a ele ouvir. Essa nuvem que cobriu a todos foi aterrorizante. O Pedro e os Tiago e João, eles foram cobertos por, Lucas disse que eles ficaram cobertos pela luz, e na verdade era algo indescritível. Eles caíram ali como mortos, ficaram assim, tremendo de medo. Anos mais tarde, Pedro vai escrever a sua segunda carta aos cristãos, e ele diz uma coisa que é extraordinária. Ele diz assim, olha, nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Pedro 1,16, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não é coisa, não é ideia que alguém desenvolveu, não. Mas nós fomos testemunhas oculares. Nós vimos a sua majestade e a sua glória. Eles ouviram a voz. Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 1, diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, é a voz como de um tropel de um exército, é uma voz extraordinária. E ele, Pedro, continua dizendo aos crentes lá em 1 Pedro, 2 Pedro 1, versículos 17 e 18, ele diz assim: nós vimos, e ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Olha só, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Ouviram o que nós temos visto e ouvido. O que, que eles ouviram? Este é meu filho amado. Irmãos do bosque dos eucaliptos, vejam Jesus, ouçam a voz de Jesus. A ele é quem nós devemos ouvir, é ele. E essa voz veio dos céus, e nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, a gente às vezes pensa, uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte: se tivesse uma conferência aqui em São José dos Campos e fosse trazido Einstein para falar sobre ciência, né? Fosse trazido um grande médico, né, para falar sobre medicina, e Jesus, talvez quem tivesse menos pessoas assistindo seria a conferência de Jesus Cristo. A gente às vezes diminui. As crianças que acabaram de sair aqui, irmãos, elas precisam conhecer a grandeza, a beleza e o poder de Jesus. Se há alguma coisa que você precisa investir no seu filho, não é que ele tenha uma boa ginástica, uma boa alimentação, um bom plano de saúde, um bom curso e tal. Não queira fazer do seu filho um milionário, se Deus quer fazer dele um missionário. Essa que é a questão. Mostre a glória de Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Mas há uma sexta visão ali, que o Pedro e o João e o Tiago estão ali com o rosto no chão. diz aqui, eles estão realmente ali prostrados, né, no chão, caídos com o rosto em terra. E me faz lembrar do Daniel, o profeta, quando também dentro de uma visão da glória de Jesus, ele caiu sozinho. Ele diz assim, o Daniel escrevendo: eu fiquei sozinho, contemplei esta grande visão, não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, se desconfigurou, eu perdi as forças, mas eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz eu caí sem sentidos, com o rosto em terra. Aconteceu isso com Pedro, Tiago e João, caíram com o rosto no chão, mas a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, e eu apoiei nas palmas das mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. E eu fiquei, fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, eu fiquei fortalecido. A voz do encorajamento. Nós realmente, se formos sinceros, a gente vai botar o rosto no chão e falar: meu, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Mas Ele nos ama, irmãos, de um amor perfeito. E assim como Jesus tocou nos seus discípulos e os encorajou, e eles ficaram animados, Ele também nos encoraja. Aliás, Ele disse: eu enviarei para vocês o Espírito Santo, um outro Consolador. A versão transformadora diz: eu enviarei para vocês um outro encorajador. Quem é que nos encoraja? Quem é que nos anima? Quem é que nos fortalece? O Espírito Santo de Deus, Jesus tocando. Temos que ouvir a voz do encorajamento. E, finalmente, são 7 visões. A visão de Jesus no monte, para orar, nós ouvimos o quê? Dependência de Deus. A transfiguração de Jesus, a voz da comunhão com Ele. Moisés e Elias conversando, a voz da responsabilidade. Pedro, naquela maravilha, desfrutando daquilo, acabou falando uma coisa ignorantemente. Mas aí então, nós temos a voz da majestade do Pai, quando aquela nuvem luminosa os cobriu. E acabamos de ver eles com o rosto em terra, atemorizados, sendo encorajados. E finalmente, diz ali o texto, que quando eles se levantaram, já sem medo, encorajados, eles olharam assim: cadê o Moisés? Cadê o Elias? Cadê? Só Jesus. Irmãos, guarda isso. É só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só. Não tem. A voz da majestade de Deus dizendo que a autoridade sobre nós é a autoridade de Jesus Cristo. É a Ele realmente nós devemos ouvir. Na verdade, é Ele quem merece ser ouvido. Vendo Deus outrora falar de muitas maneiras aos pais pelos profetas, etc., Ele nos falou agora pelo Filho. Sabe o que Jesus disse? Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. E é Jesus também que disse o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu o amarei, meu Pai o amará, e viremos a Ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Essa é a questão. Mais do que nunca, nós precisamos hoje ser discípulos que amam e guardam a palavra de Cristo. Quando Paulo se despediu dos presbíteros e líderes de Éfeso, 3 anos com eles ensinando, etc., ele disse assim: olha, depois da minha partida, entrarão pessoas aqui que não pouparão rebanho. Pessoas vão levantar-se para falar coisas, trazer as pessoas atrás de si mesmas, né, movidas por cobiça, etc. e tal. E qual é o conselho que Paulo dá? É o seguinte: eu encomendo vocês ao Senhor e à palavra da sua graça. É aqui, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Encomenda. O que temos ouvido, visto e ouvido, isso mesmo vamos comunicar. Então, recapitulando, além dessas seis vozes que eu mencionei, a última que é a voz da autoridade de Cristo. Eu queria concluir um resumozinho. É assim: esta vida é mesmo um grande absurdo para todos que para Deus se mostram surdos. Tendo eles bons ouvidos, não escutam. Em seguir a direção de Deus, relutam. Eis revela-se o Eterno claramente a quem a sua palavra é obediente. O que importa é ouvi-lo cada dia e amá-lo e servi-lo com alegria. Outras vozes permaneçam bem caladas, pois nos levam para direções erradas. O que importa é o compromisso com a verdade e viver em graça, amor e santidade. São diversos os barulhos e os ruídos, mas somente a voz do Pai eu dou ouvidos. Esta voz me guia sempre rumo à luz, e ela me diz: escute e siga a Jesus. Nesta manhã, estamos juntos no monte e aprendendo. É bom estar aqui, mas nós vamos descer para o vale. Então eu espero, se Deus permitir, à noite, que a gente possa ouvir também as vozes do vale, porque a história não termina aqui, ela continua. Que Deus nos dê olhos para olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, e a gente se desembarace do peso do pecado que nos atrapalha, e ouvidos para ouvir tão somente a voz da autoridade, que é a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.